Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos, especificamente aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E quem vai comentar com a gente como está o atual cenário é o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Valdomiro.
Boa tarde, Letícia, tudo bem?
Tudo certo. Valdomiro, como que está o atual cenário da suinocultura paulista?
O mercado, Letícia, vinha vindo nas últimas 2 semanas recuperando os preços para o produtor. Nesta semana houve uma dificuldade. Hoje nós terminamos a bolsa, questão de 1 hora atrás, não conseguimos fazer a comercialização, porque por parte dos frigoríficos não houve interesse de compra. Por que isso? Porque nós fomos surpreendidos, em função desse feriadão prolongado, a necessidade do frigorífico e a necessidade do produtor entre preparar o animal e colocar o produto na gôndola. Tem uma logística aí de pelo menos de 4 a 5 dias, em função que uma boa parte do nosso abastecimento vem do sul e centro-oeste do estado. Isso foi pego no meio do caminho, já que a decisão do governo em fazer esse feriadão surgiu na segunda-feira, pegou o setor com uma certa instabilidade. Isso fez com que os próprios frigoríficos diminuísse um pouco o seu poder de compra, os produtores também o poder de venda, e o mercado varejista teve uma retração, já que não sabe como vai ser a decisão do consumidor em consumir carne suína nesse feriado, se ele fica na cidade de São Paulo ou na grande capital ou vai para o interior. Todos esses fundamentos fizeram que o preço do suíno, que vinha sendo reajustado nas últimas 15 semanas, nas últimas 2 semanas, hoje o mercado tem uma certa tendência de um realinhamento negativo nos preços.
Certo, Valdomiro, era exatamente isso que eu ia te perguntar, como que estava aí a procura dos frigoríficos pelos animais para abate. Essa situação está sendo pontual aqui em São Paulo, você tem contato com outras lideranças da suinocultura aí Brasil afora. Essa questão do feriadão afetou aqui somente São Paulo ou a gente também vê reflexos em outros estados?
Há um reflexo claro e pontual. Por quê? São Paulo consome 800 mil toneladas de carne suína ano, produz 200 mil toneladas. Portanto, 700 mil toneladas vêm de fora. Fora que eu digo é da região sul e centro-oeste. Como o centro consumidor, o maior da América Latina, São Paulo, está nessa situação de um fechamento parcial, compromete não só o mercado interno paulista, como todos os outros estados que colocam seus produtos na cidade de São Paulo. O desarranjo é nacional nesse momento.
Certo, Valdomiro. E aí, em questão de preços, né? Tudo bem que a bolsa, né, ficou sem referência essa semana, assim como na semana passada. Mas vocês trabalham aí com alguma média de preços?
O preço da semana passada não houve comercialização, logo em seguida houve negócios com bastante quantidade em R$ 90 a arroba, que representa R$ 4,80. O que a gente percebe que a partir de hoje esse preço nós não vamos conseguir atingir mais. Já há uma pressão de realinhamento negativo. Nesse primeiro momento estamos imaginando que deva ter uma queda de pelo menos 10 centavos, indo para R$ 4,70, que seria R$ 88 a arroba. Essa é a expectativa na melhor delas. Vamos acompanhar os feriados de hoje, amanhã, dia facultativo, feriado de segunda-feira que vai ser aprovado. Então, nós teremos alguns dias ainda de uma pressão, de uma redução na demanda e talvez um aumento na oferta.
E como é que ficam os custos de produção, Valdomiro? Essa semana a Embrapa, Divisão de Suínos e Aves, divulgou os dados de custos de produção, mas relativo a abril, né, ao mês passado. E só a fatia, né, consumida pela alimentação animal é de 79,06% registrada no mês de abril, um aumento de 3,03% em relação a março. Como que ficam aí os custos de produção para o suinocultor?
Preocupa principalmente na questão dos grãos. Milho, que nós vimos praticando há cerca de 3 semanas atrás aqui no mercado Campinas, chegamos a pagar R$ 44 a saca de milho de 60 quilos. Hoje já estamos pagando R$ 51 a saca. Ao mesmo tempo, o farelo de soja houve uma explosão nos preços. Nós estamos pagando hoje farelo de soja proveniente da região Rio Verde, Posto Campinas, já num patamar de R$ 1.900 a tonelada. Isso pressiona demais o nosso custo e, paralelo a isso, nós temos o efeito câmbio, já que muitos produtos nossos são dolarizados, aumentando o custo do suíno para a região de São Paulo. Os parâmetros para isso são: comprando o milho hoje a R$ 51 a saca de 60 quilos, um farelo de soja R$ 1.900 a tonelada e uma produtividade de 28 terminados por ca-ano, o nosso custo hoje é de R$ 102 arroba. Se nós pegarmos R$ 102 arroba menos 102 menos 80, vamos colocar um número já para o mercado paulista, menos 88, nós estamos falando de um prejuízo hoje de R$ 14. Isso nos preocupa bastante, já que a previsão de demanda está muito influenciada pela questão da situação do vírus, de uma possibilidade que a gente está começando a enxergar de um fechamento, de um confinamento total para a cidade de São Paulo nas próximas semanas. E também, paralelo a isso, a gente está observando, cada dia que passa, uma diminuição do poder de consumo do brasileiro. Devemos ter, nos próximos 15 dias, uma situação bastante preocupante, já que provavelmente o paulistano e o paulista vão ficar em casa sem renda, isso quer dizer diminuição no consumo. Por isso que nós aconselhamos os produtores, mesmo tendo prejuízo, vá vendendo os seus animais. Não deixe os animais represados, porque a tendência, pelo menos para os próximos 15 dias, é de dificuldades.
Valdomiro, então, fazendo as contas aqui, a gente colocando na ponta do lápis, com um preço médio de venda de R$ 4,80 o quilo, porém um custo de produção de R$ 5,44 o quilo, o suinocultor está saindo no prejuízo, né?
Ele sai bastante no prejuízo hoje, e o que mais preocupa é que nós estamos com uma situação de fluxo de caixa baixo, porque nós tendo que desembolsar para aquisição de milho de farelo de soja números jamais vistos. E isso nos deixa um pouco intranquilo. E paralelo a isso, nós estamos vivendo alguma coisa antagônica, porque em termos de mercado mundial, as nossas exportações vão indo muito bem, obrigado. Nesse primeiro quatrimestre, ou seja, de janeiro a abril, nós chegamos a exportar 70,2 mil toneladas por mês. O ano passado, a média foi em torno de 42 a 45 mil toneladas por mês. Houve um incremento muito interessante nas exportações, ao mesmo tempo no volume e no faturamento em função de câmbio. Para o suinocultor, que depende apenas do mercado interno, ele continua perdendo. Para a agroindústria, que está exportando, ela está no momento favorável. Entretanto, o grande mercado chinês está levando a nossa soja e nosso milho embora também, isso dificultando os nossos custos. É uma situação bastante interessante. Ao mesmo tempo que nós levamos a nossa carne para fora, isso nos ajuda a não cair mais o mercado interno. Paralelo a isso, nós também estamos levando a nossa soja e milho. Como você muito bem disse, mais de 70% do milho e da soja compõem o custo de produção do suinocultor.
É, beirando os 80% aí, né? E, Valdomiro, um animal, então, né, o peso de venda dele em torno de 110 quilos, se a gente fizer essa conta de saber quanto que está dando de prejuízo, qual seria o valor? Só para a gente ter uma ideia de quanto, por cabeça, né, quanto que a gente está tendo de prejuízo aí na suinocultura paulista?
O prejuízo hoje é de 64 centavos por quilo. Um animal que está pronto para o abate é de 110 quilos, então 110 vezes 64, 110 vezes 64, ele tem um prejuízo hoje de R$ 70 por cabeça. A cada animal que ele vende, ele está perdendo R$ 70. Só lembrando que um dos piores momentos da suinocultura brasileira, que foi uma crise de 2016, 2017, aonde nós chegamos a perder R$ 100 por animal. Nós estamos ficando muito próximo disso e acaba prejudicando. Para ser bem sincera com você, Letícia, o que a gente imaginava 2020 era o ano da suinocultura. Essa que é a grande frustração do setor. Nós estávamos muito bem posicionados, muito bem preparados para ter um ano muito bom em 2020. Nós vimos uma produtividade muito interessante, um aumento acentuado no consumo. O brasileiro, em janeiro e fevereiro, estava tendo uma boa renda, estava consumindo. Essa história da pandemia virou o mercado de ponta cabeça. E, se você me permitir, a minha previsão para 2020, o ano de 2020, já está comprometido na suinocultura. Por que eu digo isso? Porque nós levamos 9 meses para produzir, colocar um animal na granja até no prato do consumidor. Como nós estamos falando de maio, final de maio, 9 com 5 são 14. Portanto, o que nós vamos consumir em dezembro, janeiro e fevereiro do ano que vem já está nas nossas granjas. Nós não temos como diminuir a nossa produção. E como a perspectiva macroeconômica é de baixa renda, aumento do desemprego e níveis de salariais congelados, a perspectiva é de baixa rentabilidade, baixa renda, melhor dizendo, isso vai inibir consumo. Então, pé no freio, porque 2020 já está comprometido para a suinocultura, negativamente.
Pé no freio e, como você disse anteriormente, né, independente do preço, a gente está vendo aqui que, fazendo as contas, colocando na ponta do lápis, realmente há um prejuízo, mas a sua sugestão, a sua dica para o suinocultor é de não represar esses animais. Independente do preço, vai vendendo, porque a gente não sabe o que vai ser daqui uma semana, daqui duas semanas, é isso?
Exatamente. E vou ser bastante afirmativo nisso. Não deixe seus animais represados na granja. Faça o possível para vendê-lo, independentemente de preço, de custo e de peso. O importante agora é a gente ter um poder de oferta e demanda mais próximo. Se nós segurarmos os nossos animais, nós vamos ter um prejuízo maior, porque esse animal vai comer muito mais e o preço não vai corrigir na mesma proporção que ele está consumindo. Essa é a dica.
Certo, Valdomiro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade.
Estivemos aqui, portanto, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, contando um pouco sobre o atual cenário da suinocultura paulista. De acordo com ele, nas últimas duas semanas, né, semana passada e nesta semana, nesta quinta-feira, quando a Bolsa de Suínos é negociada no estado de São Paulo, não houve negociação, não houve um acordo entre frigoríficos e produtores, então não houve referência de preços. Mas, de acordo com ele, tomando por base a última referência, que foi de R$ 4,80 o quilo do animal vivo, o suinocultor paulista já está saindo no prejuízo, porque o custo de produção cheio está em torno de R$ 5,44. Segundo ele, o que puxa esses custos de produção para cima são os preços de milho e farelo de soja, que estão atingindo aí, principalmente no farelo de soja, segundo Valdomiro, patamar recorde nominal, que não havia, não era visto há cerca de 10 anos, segundo ele, em torno de R$ 1.900 a tonelada já aqui para a região de Campinas, interior de São Paulo. De acordo com ele, o animal pronto, já com cerca de 110 quilos, pronto para o abate, está dando um prejuízo ao suinocultor paulista em torno de R$ 70,00. O que é preocupante que, segundo ele, há uma proximidade com uma crise terrível que a suinocultura sofreu em 2016, 2017, quando o prejuízo ao suinocultor era de em torno de R$ 100,00 por cabeça. A dica que o Valdomiro dá ao suinocultor é que, ainda que os preços não estejam tão satisfatórios, não estejam cobrindo os custos de produção, é que o suinocultor venda esses animais, não fique com esses animais represados na granja, porque esses animais vão acabar comendo mais, vão gerar mais gastos e, na hora da venda, o preço não vai ser recomposto na mesma proporção. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.